Muito bom dia. Começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes e a senhora peticionária Teresa Maria Pereira da Costa Paula. Estamos aqui na Comissão de Educação e Ciência para fazer então a audição da peticionária relativamente à petição número 418/13/3, que solicita legislação para docentes incapacitados para o exercício de funções. O meu nome é Ana Mesquita, eu sou deputada do PCP e sou a relatora da presente petição. Dizer-vos que se encontram presentes nesta audição os senhores deputados Álvaro Batista, do PSD, Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do PS, Lúcia Araújo Silva, também do Grupo Parlamentar do PS. Está também aqui presente um assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que acompanhará esta reunião. Normalmente aquilo que se processa é um período inicial em que o peticionário apresenta os fundamentos da sua petição com cerca de 10 minutos, 10 minutos, correto, e depois cada grupo parlamentar tem 3 minutos para levantar as questões que entender e no final mais 10 minutos para poderem apresentar algum tipo de esclarecimento que considerem ainda necessário. Dizer que se assim o entenderem podem dividir o tempo, bastante solicitar que seja passada a palavra para a outra senhora representante que aqui está da peticionária, neste caso. E portanto, posto isto, eu passaria a palavra, creio que será a senhora Teresa Maria Pereira da Costa Paula a fazer a exposição, pelo que eu vou...
Eu queria mesmo passar realmente a palavra, porque está dentro do assunto a minha advogada do sindicato e, dado tudo aquilo que já foi escrito e entendo que está a ser feito, mas eu peço mesmo a palavra à minha advogada que está dentro do assunto para tratar.
Muito bem, então passo a palavra e peço desculpa, não tenho aqui o registro. A doutora Sandra Barroso.
Sim, então. Sandra Barroso. Muito bom dia a todos, senhores deputados, restantes presentes. Eu venho aqui realmente a pedido da professora Teresa Paula, eu sou advogada do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. E, portanto, esta situação surge no âmbito da consulta jurídica. A professora Teresa começou por ter o meu acompanhamento, porque em 2014, e devido à doença de que padece, que é uma doença crónica e degenerativa, vem sofrendo uma progressiva incapacitação física e o facto de estar exposta constantemente à necessidade de exercer funções docentes a tempo inteiro, porque, e aqui faço um parênteses, o ofício que vem da parte do Ministério da Educação tem uma informação errada. Desde 2007, com a publicação do Decreto-Lei 15 de 2005, que fez a alteração ao Estatuto da Carreira Docente, os docentes, há uma revogação, portanto, na parte final, há uma norma revogatória que revoga vários artigos do Decreto-Lei 224 de 2006 e que, portanto, deixa de permitir o acesso aos docentes à redução ou conversão da componente letiva em termos temporários. Portanto, desde essa data e até hoje, não existe nenhum mecanismo que permita que os docentes doentes com uma doença mais ou menos prolongada, mas que seja passível de recuperação, tenham acesso a esse benefício, digamos assim. No entanto, neste caso concreto, isto era para fazer esse parênteses, não é o caso que nós temos aqui, também é um caso importante e também devia ser regulamentado, se calhar, para uma petição futura. Aqui o que temos, a situação é que, de facto, atendendo às circunstâncias, não há utilidade em haver uma reversão deste processo, porque a docente está incapacitada e... O que se pretende é que seja feita uma regulamentação e uma criação de uma carreira paralela, uma possibilidade das pessoas serem utilizadas naquilo que é o seu potencial a nível profissional e de formação, para que se sintam úteis e não estejam a resolver situações pontuais dentro do agrupamento. Que depois, muitas vezes, temos este caso concreto, em que às vezes até há algum bom senso na atribuição de tarefas e temos outras situações em que as pessoas são entregues a tarefas administrativas ou menores e isso faz com que haja uma degradação. Ora, se a pessoa já está num processo que se sente de alguma forma diminuída, sim, eu posso falar com abertura porque já temos alguma conversa, não é, sobre isto, estar a ser afeta a um trabalho que não puxa e não estimula intelectualmente, é uma pessoa que tem procurado sempre fazer formações, está sempre atenta, interessada, e portanto estamos aqui a desaproveitar um potencial quando o Estado tem interesse em aproveitar os seus docentes de uma forma ou de outra. E depois, o facto de estar fora da carreira docente não lhe permite aceder ao mecanismo de concurso para poder eventualmente mudar de escola para outro tipo de, para outra escola onde pudesse exercer funções que podia ter outro tipo de utilidade, e não lhe permite progredir na carreira a partir do momento em que é afastado. Portanto, as pessoas ficam numa terra de ninguém. E, portanto, isto era importante regulamentar. Eu tenho aqui nota de que depois fiz aqui uma pesquisa, obviamente, fiz o trabalho de casa, já que vinha aqui, é uma situação importante, não é? E a professora pediu que eu a acompanhasse, apesar de não estar a patrocinar isto oficialmente, não é? A petição foi feita em nome da professora. Sei que existem recomendações, há uma resolução da Assembleia da República, duas até, de 2016, em que há uma recomendação para que esta situação seja resolvida. Portanto, elas estão lá. A questão é que ainda não há solução. Como é que deveria ser resolvida? Provavelmente criando mecanismos para que estes docentes possam aceder a uma carreira, a funções que sejam compatíveis com aquilo que é e são as suas competências e a sua formação académica, e no fundo isso até está contido na parte final do ofício que vem do Ministério da Educação, e é nesse sentido que temos que ir. Portanto, ocupar as pessoas positivamente por elas, mas também por nós todos os outros que precisamos e beneficiamos daquilo que eles têm para nos dar. Não sei se acha que devo dizer mais alguma coisa. Eu tenho aqui, eu tenho a legislação mais ou menos organizada. Não fiz isso previamente, mas se houver algum interesse, eu posso depois fazer um e-mail e a Teresa envia toda a informação, quer dizer, porque agora não vão estar, obviamente, a tomar nota de todos os decretos e tudo isso, não faz sentido. E eu posso depois mandar a pesquisa que fiz, para depois perceberem que isto que eu estou a dizer é mais ou menos verdade e está sustentado naquilo que a lei prevê. Pronto. Acho que não tenho assim mais nada de importante para dizer.
Eu acho que tudo representou muito bem.
Muito obrigada. Eu creio que será de valor se puderem então fazer chegar essa informação que está compilada aqui aos serviços da Comissão para ser distribuída pelos vários grupos parlamentares, será uma ferramenta útil. Posto isto, e sobrou ainda bastante tempo nesta apresentação inicial, portanto depois na parte final, se entenderem que necessitam um pouco mais do que os 10 minutos, podem dispor desta margem que temos aqui. E eu passaria a palavra aos grupos parlamentares, e começando pelo grupo parlamentar do PSD e pelo Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, cumprimentar a Sra. Professora Teresa Maria Pereira da Costa Paula e cumprimentar também a Dra. Sandra Barroso cumprimentar o facto também do Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa estar hoje aqui a defender esta peticionária, porque acho que é um papel muito importante os sindicatos terem esta capacidade de estarem ao lado dos seus membros que mais necessitam de apoio. Dizer que eu pessoalmente não estava ao corrente deste problema. O grupo parlamentar é constituído por muita gente também ligada à educação, e com certeza que alguém há de estar a acompanhar, mas eu pessoalmente não estava ciente destas questões. E obviamente que vou colocar a questão internamente, no sentido de que a gente estude da forma e da oportunidade para tomarmos uma iniciativa qualquer que possa contribuir para resolver definitivamente esta situação, porque efetivamente parece-nos que não tem muita lógica que alguém que tem vínculo ao Estado, que tem um potencial de trabalho a dar, que esteja subaproveitado. Acho que neste, portanto, não é, ninguém ganha com isso, não ganham as escolas, não ganham os funcionários, não ganha a sociedade no seu conjunto, e portanto acho que todos temos o dever de trabalhar no sentido de que o potencial de todos os servidores do Estado possa ser rentabilizado, porque é a sociedade no seu conjunto que vai beneficiar com isso. Tinha apenas algumas questões muito, muito concretas, para tentar também perceber qual é a envolvente concreta do problema da senhora professora. O seu tempo neste momento está ou não está todo ocupado? Depois responderá no final. Portanto, para mim, portanto, eu queria tentar perceber o seu problema concreto. Em concreto, quais são os seus problemas do dia-a-dia? Sente-se inútil porquê? porque as tarefas que tem são tarefas fundamentalmente administrativas, não sente realizado o seu potencial, não lhe dão trabalho, e portanto a senhora chega todos os dias à escola e sente que podia fazer mais e não faz, porque não lhe dão trabalho, não lhe dão tarefas concretas. E, portanto, em que medida é que o seu desejo de mudar de escola tem a ver com a circunstância de não estar a sentir-se útil no local onde neste momento presta trabalho? Portanto, perceber toda essa envolvente e depois perceber também, pronto, sendo notórias as limitações que tem à progressão, perceber também qual é a sua sensibilidade, se o sindicato tiver também qual é a sensibilidade do sindicato, relativamente à resolução da sua questão. A lei nunca é dirigida a resolver o problema de uma pessoa, é dirigida sempre necessariamente a resolver os problemas de um conjunto de pessoas, neste caso de professores, que por contingências variadas da vida estão neste momento impossibilitados de desempenhar a função de docente, mas mantêm capacidade para o trabalho. E perceber como é que poderia ser resolvida, digamos, a colocação noutra carreira, o desbloqueamento das progressões, seria dentro da carreira docente ou seria com uma transição para outro tipo de carreiras gerais da função pública. Portanto, era, digamos, esta sensibilidade que eu gostava de ter, porque isso poderá também ajudar-nos a tomar uma decisão relativamente a um tipo de iniciativa, porque, pronto, a partir do momento em que há dois projetos de resolução em 2016 e até agora eles não tiveram sequência, se calhar teremos que equacionar outras alternativas e, para isso, temos que ter coisas concretas e precisávamos ter essa vossa sensibilidade. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Quero também saudar a peticionária, a professora Teresa Paula, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Saudar também a doutora Sandra Barroso, advogada do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, pelo acompanhamento que faz, naturalmente, à peticionária. Como o colega que me antecedeu disse, esta é uma matéria clara da competência do Governo. No entanto, no que nos compete aos grupos parlamentares aqui no Parlamento, também no âmbito da fiscalização que fazemos ao Governo e também da possibilidade de tomarmos iniciativas parlamentares, faremos certamente aquilo que estiver ao nosso alcance, como bem disse, também já fizemos. E fizemo-lo no âmbito das resoluções da Assembleia da República que referiu, que julgo que foram tomadas por todos os grupos parlamentares e que se refere às resoluções, nomeadamente do ensino superior, talvez, não sei se é a última que tem a ver com os docentes, não sei qual era a resolução a que se refere. Se pode depois dizer qual era a resolução, mas na resposta. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem tido uma preocupação constante, nomeadamente com a sociedade inclusiva. E uma sociedade, para ser inclusiva, naturalmente começa logo desde o início pelas escolas, quer pelo ensino obrigatório, quer naturalmente pelo ensino superior. E logo no ensino obrigatório incluir é incluir todos e não só os seus alunos, não é? Nomeadamente quando nós percebemos, muitas vezes no ensino obrigatório, focamo-nos muito nos alunos, nas necessidades educativas especiais e por vezes dá a sensação que os docentes são esquecidos, ou o pessoal não docente é esquecido, os adultos, digamos assim, mas estamos em crer que não são esquecidos. E naturalmente que a própria lei já vai prevendo algumas situações, mas, e mesmo de acordo com a informação do Governo, sabemos que não estão todas as situações previstas por aquilo que nos reporta. E certamente pelas respostas que ainda vai dar às questões que o colega que me antecedeu falou, sabemos que não está tudo ainda devidamente atendido e de acordo com todas as necessidades que muitas vezes quer, por um lado, muitas crianças ainda manifestam, como sabemos, ao nível das necessidades educativas especiais, mas também muitos adultos, nomeadamente professores, que umas vezes por doença, outras vezes já por alguma necessidade que eventualmente trazem, também reportam e também temos que encontrar respostas na escola inclusiva para todos, encontrar as melhores respostas para que todos encontrem nesta escola o seu espaço e a sua função de acordo com aquilo que aportam de melhor à escola, à educação, e que todos tenham o seu lugar e têm certamente na escola inclusiva. De acordo com o que disse, eu pedia à doutora Teresa Barroso que repetisse inicialmente qual era a informação que diz que está errada, porque eu estava aqui a ouvir uma outra informação e não ouvi concretamente qual é a informação que o Governo presta que está errada nesta informação que também vos chegou. E depois, naturalmente, se nos fizesse chegar essa informação toda cronologicamente. Muito obrigada. Não sei se a colega tem alguma questão.
Agora, se me permite, posso?
Só agora dizer que vamos passar então agora a palavra à senhora deputada Lúcia Araújo Silva, também do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada. Cumprimento a senhora professora e a senhora advogada e também dizer-lhe que é sempre bom nós aqui na Assembleia da República ouvirmos os reais problemas das pessoas. No entanto, há aqui duas questões que eu gostaria de... porque tenho dúvidas e gostaria que me esclarecesse. Os professores, quando são colocados, são colocados e têm também o direito a pedir a mobilidade por doença, enfim, a lei protege todos os professores. Mas, de acordo também com as suas especificidades, com as suas incapacidades, quando chegam à escola, a direção da escola atribui um horário. E é evidente que a escola tem autonomia para definir o melhor horário para o docente. No caso da senhora professora, eu gostava de perceber se realmente esse horário foi feito logo no início do ano letivo, e quando dizemos que é distribuído um horário, significa que tem o seu horário para o ano inteiro, que termina a 31 de agosto. E, portanto, é evidente que poderá também, até porque a escola também tem essa autonomia, poderá também haver aqui uma conversa, no fundo, de perceber aquilo que o professor, quais as capacidades, no fundo, a disponibilidade física do professor, não é? Para melhor prestar o seu serviço, e é um horário que tem que ser feito, que não pode ser feito em função da semana ou em função daquilo que a escola precisa para esse momento. E, portanto, penso que esse será o comum fazer de todas as escolas, não é? E gostaria de perceber se realmente é isso que acontece com a senhora professora, ou se então está lá e depois, é aquilo, no fundo é o trabalho de ocasião. Sendo que, se é o trabalho de ocasião, a escola tem que ser sensibilizada para isso. Portanto, todos nós percebemos, até porque a escola depois também é fiscalizada, os horários são fiscalizados, não é? A inspeção, periodicamente, visita as escolas e faz também a avaliação dos horários e, portanto, a senhora professora certamente que tem um horário com competências atribuídas. Mas gostaria que me esclarecesse isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agora vou intervir no encontro, deputada piloto desta audição, aliás, mas em representação do Grupo Parlamentar do PCP, para também podermos fazer aqui algumas questões e levantar algumas observações. Dizer que nos parece, aliás, enquadrar de início esta petição, sendo subscrita por um único peticionário, não tinha necessariamente de ter um deputado piloto e uma audição. Nós considerámos que o tema era sensível e que nos parecia que mereceria esta atenção e, portanto, na altura indicámos que gostaríamos de acompanhar esta matéria, porque, de facto, nos parece que há aqui um assunto delicado. Por um lado, reconhecer que isto é uma realidade que afeta, neste caso, uma docente, mas pode e deve, com certeza, afetar outros que se encontrem em situações semelhantes e, portanto, pareceu-nos da leitura que fizemos que não havia uma resposta clara em termos do enquadramento legislativo do que é que poderia acontecer a pessoas que se encontram nesta situação. E nós consideramos que, estando a trabalhar para uma escola pública inclusiva, Esta matéria, em relação às condições de trabalho dos docentes, também tem de ser acautelada. Nós temos algumas questões concretas, porque o que aqui se coloca seria, e no ponto de vista da peticionária, a consagração de um mecanismo de reconversão profissional, seria isso, seria suficiente, seria dentro da carreira docente ou com possibilidade de transição para outra carreira, e em que termos é que isso poderia ser mais concretamente realizado, porque isso também seria importante nós entendermos, e se isto, se calhar já num ponto de vista mais jurídico, se a alteração e a proposta de resolução que aqui colocam, se de certa forma implicaria alguma mudança ou alguma alteração do Estatuto da Carreira Docente, ou se não seria exatamente esse o caminho, ou se basicamente algum tipo de regulamentação seria suficiente, mas não sei se já tem essa matéria mais ou menos avaliada, porque pode ser uma questão específica de consagração de um regime específico e que não mexa necessariamente com o Estatuto da Carreira, mas de qualquer maneira parece-nos que também pode ser um dos caminhos a avaliar. Outra questão que nós gostaríamos de deixar, é evidente que as escolas podem tentar tomar medidas para menorizar o quadro em que trabalhadores que se encontrem nestas situações vivem. A minha pergunta é também se têm as escolas neste momento os meios para poder fazer essa resposta, porque nos parece que muitas vezes há dificuldades muito concretas também por parte das escolas, não é só este pode ser um caso concreto diferente em que pode haver aqui alguma outra dificuldade, mas muitas vezes faltam também os meios às escolas para elas poderem fazer um melhor enquadramento destes trabalhadores que se encontrem com incapacidades, sejam elas temporárias ou mais permanentes. E, portanto, eram as três perguntas que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, vos gostaria de deixar, convidando-vos agora, então, a concluir, face às perguntas que foram colocadas, se conseguirem, evidentemente, responder, mas também deixando a porta aberta, para caso entendam, além do dossiê, remeter alguma informação que complemente alguma das perguntas que foi aqui levantada, que se sintam à vontade de o fazer. E eu não sei, passo a palavra a qual das... Então, passo então diretamente à professora Teresa Paula.
Só realmente para responder ao deputado que me fez a questão, colocou as questões que têm a ver com estar ou não dentro da escola a fazer algo que esteja de acordo com as minhas aptidões ou se estou ou não agradada. Eu devo dizer que não foi bem estas, foi o que eu fiz de síntese, mas na realidade sinto que a escola deve ser realmente inclusiva e eu, ainda que tenha tirado as tais formações e tenha colocado ao diretor da escola essa situação de poder fazer outras coisas, não encontra lugar para mim. Também calculo que há aqui uma situação que não foi falada, mas está a levar um outro caminho, se calhar, porque também a escola não tem um elevador que seja de corrimão, e portanto tudo aquilo que eu sugiro é na biblioteca, e se eu sugiro ou se me pede para sugerir é tudo lá em cima, portanto não há resposta porque é tudo lá em cima, não pode acontecer porque é lá em cima a tomada de posse, porque entretanto ele foi reeleito, mas foi tomada de posse, foi lá em cima e eu fui a única professora que não assisti porque era lá em cima, estas coisas são lá em cima e eu não tive um lugar. E são situações que me deixam triste e que não podiam ter levado outro caminho, podiam ter pensado de outra forma. E eu estou na secretaria da escola a fazer o serviço administrativo, a trabalhar no, e estou a fazer matrículas e estou sempre à volta do mesmo, as matrículas e a parte informática, e estou a fazer matrículas, portanto é o meu trabalho. Quanto à deputada que me perguntou sobre a minha carga horária, eu estou realmente, o ano passado tive as 35 horas, 35, das 9 às 5, sempre a trabalhar e trabalhar bastante na Secretaria. Só este ano é que realmente vi uma colega ou outra que estão em componente não letiva e que estão na biblioteca, mas que fiquei a saber que têm as 35, mas têm uma manhã livre e uma tarde livre, e coloquei essa questão, porque essas, as 35 eu considero que são realmente das 9 às 5. Mas porquê é que as 35 horas de outra colega que está na mesma situação que eu? Não sei se é ou não deficiente, mas está na componente não letiva e tem uma manhã livre e uma tarde livre. Então, por que não eu ter esse horário? Porque realmente... Não vejo sentido nesta discrepância. E ainda que me dissesse que não ia mudar o meu horário é das 9 às 5 e é das 9 às 5. Somente quando eu disse que vinha tratar no sindicato com a advogada que me tem ajudado e que ia esclarecer esta situação, ele mudou o meu horário. Mas também não é só isso, né? Isto é um conjunto de coisas, porque eu peço para trabalhar com colegas, para ser professora coadjuvante, e tive um ano como professora coadjuvante, tirei tutorias, tirei ações de formação da disciplina na sala de aula. Acho que poderia ser uma mais-valia para trabalhar, não com uma turma inteira, porque eu não consigo. Não é só este problema, há outros problemas de saúde inerentes que me fazem ter que sair da sala de aula mais vezes do que aquilo que poderia estar. E ainda assim, eu estando a querer e a fazer as formações para me poderem colocar ou ajuizar o melhor lugar para eu estar, a resposta é não, e quando eu até inclusive, isto um pequeno à parte, concorro a uma ação de formação que até é dada na mesma escola onde eu estou, o diretor diz-me: não vou-te dar essa preferência ou a situação de entrar nessa ação de formação, porque tenho que dar preferência a professores que estejam na componente letiva. Tu não estás na componente letiva, portanto essa ação de formação não é para ti. Quando eu depois fui saber onde é que era a ação de formação, esclareci-me e tirei essa ação de formação, porque não é o diretor que pode ou não resolver se eu entro ou se eu não entro. Mas são estas coisinhas que machucam e que fazem-me estar muito pouco motivada de onde eu estou, podendo até pensar realmente em sair dali para outro sítio. Sim, mas ainda que eu seja colocada, sou efetiva, sou do quadro, eu não me importo de ali estar. Eu só queria realmente fazer outras coisas, que não aquelas. Porque é outra coisa, em relação até às casas de banho para deficientes também não existe. As casas de banho de deficientes têm máquinas de lavar, têm rumos, também não tenho. Portanto, e só ontem tenho a minha cadeira toda arranhada, que é mesmo o termo, porque só ontem é que consegui tirar assim um armário de um sítio que eu passo todos os dias e que me machuque nas mãos, porque estou completamente ali presa naquele espaço. É tudo. Peço desculpa.
Então, passo a palavra. Então,
a minha cabeça, eu estive a ouvir as intervenções, tomei nota de algumas coisas, espero não me esquecer de nada. Provavelmente alguma coisa virá também na outra informação, porque eu estou a ouvir a professora, estou a ouvi-los e são muitos flashes, são muita informação, porque há aqui muita coisa que está por explicar, que nós conhecemos, quem está no sindicato a ouvir as pessoas sempre constantemente sabe quais são os problemas transversais que existem. Mas pronto, uma questão muito concreta, posso começar por aí, que tem a ver com o facto de onde é que está o ofício errado. No primeiro parágrafo, depois da encarrega-me, não é? Estamos aqui. Não é verdade que os docentes portadores de doença incapacitante que afetam o exercício das suas funções possam beneficiar de dispensa total ou conversão ou redução da componente letiva. Isto não existe. Existia na portaria 224 de 2006, mas os artigos a que respeita foram revogados pelo Decreto-Lei 15 de 2007. Portanto, o artigo 3º, 4º, 5º e 6º, se não estou em erro, ficando o 7º, que sim fala, ficou em aberto o artigo 7º, mas esse artigo apenas encaminhava às situações das pessoas que já estavam a beneficiar antes da revogação do regime. Conclusão, desde essa data e até hoje, todos os docentes têm que ter componente letiva. Todos. Alguns conseguem, as direções conseguem eventualmente atribuir cargos, as direções conseguem eventualmente não atribuir turmas e atribuir apoios educativos, porque para alguns docentes isto resolve, mas não é possível, portanto depende da gestão, dos agrupamentos, a vê-los há melhores e piores, somos seres humanos, não é? E as pessoas que sabem fazê-lo de uma forma mais ou menos equilibrada, mas têm como limitação todos os anos o despacho da organização do ano letivo, que não dá espaço de manobra às direções, poderem até afetar os docentes como eles entendessem melhor. Portanto, não há muita liberdade e espaço de manobra. Nós estamos toda a vida a atender pessoas, a fazer requerimentos. Eu faço constantemente requerimentos ao Ministério da Educação, invocando a legislação genérica que existe para as pessoas que têm dificuldades ou incapacidades, para poderem ser colocadas a exercer outro tipo de funções, turmas reduzidas, etc. E é sempre nin, nin, nin. O mais que se consegue, por vezes, é a tal atribuição de apoios educativos, mas que não se consegue para todos os docentes, porque às vezes já estão atribuídos para outros, e isto está na discricionariedade do diretor. Portanto, o bom senso é importante, mas nem sempre existe, e também não podemos ficar só aí. Portanto, para haver alguma orientação, tinham que haver regras claras de quem é que tem acesso e como a este tipo de benefícios. Mas isto é uma situação que, no caso da professora Teresa, estará ultrapassada, porque nós tivemos que encetar este processo, uma vez que ela não podia beneficiar de uma redução ou de uma conversão temporária. Nós não tínhamos esse escape, foi feito um pedido prévio. Portanto, eu tenho um dossiê do trabalho que foi feito e disseram, não há. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Proposta à professora, vamos ficar fora da carreira. Eu disse-lhe, claramente, não há, vamos para um lugar onde não há soluções, mas pelo menos não tenho a pressão constante de estar a ser atribuído um horário e ter que estar a entrar numa situação de baixa para fugir da possibilidade de não conseguir concretizar no dia-a-dia. Quer dizer, é brutal para uma pessoa que tem um mínimo de consciência estar perante um horário que tem não sei quantas turmas e ter que estar a faltar aqui e ali porque tem situações pontuais de doença. Portanto, obviamente que isto não era fazível. Então, optou-se por este caminho. Assim como a professora Teresa Paula, estão muitos outros docentes já em situações anteriores. Portanto, estamos a falar de uma coisa que existe, uma portaria que existe desde 99, que vinha do artigo 81 do Estatuto da Carreira Docente, que também foi revogado pelo 15 de 2007, permitia então aos docentes terem redução ou conversão da componente letiva. Com a publicação desta portaria 224, tentou-se fechar um ciclo. E o que é que acontece? Quem lá estava ficou, houve a possibilidade das pessoas serem reabilitadas, quem quisesse dizer assim, não, eu afinal não quero estar incapacitado, e a partir deste momento as pessoas deixaram de ter acesso à carreira. Pronto. Qual é que é a melhor solução? Pensando ali, é continuar na carreira docente, é ir para outra carreira. Houve soluções, na sequência desta alteração legislativa do 224/2006, a tentativa de enquadrar alguns docentes, eles definiam organismos para onde quereriam trabalhar, mas não havia alternativas. A maior parte das pessoas ficaram afetas às escolas e depois a alternativa seria uma reconversão, não havendo solução, mobilidade, perda de vencimento, etc. Também não era caminho, não é? Não manda as pessoas para um sítio onde elas não vão poder voltar melhor. Portanto, neste momento, perante aquela informação, e eu aqui não estou a representar o sindicato no sentido de ter uma ideia prévia e debatida, estou aqui para assistir e como assessora, digamos que técnica nesta situação, mas se calhar poderia passar pela possibilidade de abrir esses dois caminhos, ou seja, haver a manutenção da carreira docente para aqueles que, muito embora não possam exercer as funções docentes na sua plenitude, podiam exercer horários a tempo parcial ou fazer, exercer as funções docentes em regime de coadjuvação, e depois para aqueles que, e nas situações concretas em que seja possível as pessoas mudarem de carreira e tenham habilitações para isso, fazê-lo. Agora, esta posição intermédia não é a solução para ninguém, mas obviamente que é a melhor solução do que a pessoa ficar numa mobilidade que depois vai acabar por determinar uma redução de vencimento e um afastamento permanente. Portanto, para mal ou para pior já estamos, não é? Portanto, eventualmente a possibilidade de recuperar alguns dos docentes que estão incapacitados, que podem exercer funções neste regime de coadjuvação, e de fazer um tipo de trabalho que não é, possa não ser diretamente letivo, mas que também seja para letivo, e para outros que eventualmente tenham essa possibilidade de concorrer a uma carreira específica e mudar. Isto seria uma solução que provavelmente abrangia também aquilo que seriam a vontade diferentes de pessoas diferentes, não é? Pronto, isto é em relação a essas possibilidades. As resoluções que existem, respondendo também à questão, são as resoluções 172 e 173 de 2016. E elas são ambas referentes não à situação dos docentes que estão incapacitados, mas à recuperação das tais reduções ou conversão temporária por situação de doença, que sim, também são importantes, ou seja, são as tais paralelas. As pessoas deixam, assim não teriam que estar, por exemplo, afastadas por atestado médico durante 2 ou 3 anos. As pessoas poderiam eventualmente beneficiar de uma redução ou de uma conversão num ou noutro ano e manter a sua prestação dentro daquilo que são capazes de fazer. É do interesse de todos que assim seja, não é? Pronto, portanto, nessa parte aqui, portanto, já expliquei. Agora, eu não sei se está alguma coisa para resolver as propostas de reconversão. Também em relação aqui a uma questão que foi levantada, os docentes que são colocados em mobilidade por doença não ficam sem componente letiva, lá está. Eles são colocados noutra escola, fisicamente mais próxima do seu local de residência ou do local onde têm os tratamentos, onde têm a assistência médica, o que for, mas ficam com a obrigação de cumprir a componente letiva por inteiro. E isto é sempre o sofrimento. Quer dizer, quando nós temos pessoas com incapacidades, que às vezes têm um determinado tempo que não conseguem estar mais horas a trabalhar, ou de pé ou sentados, ou têm que ter uma casa de banho ao pé, ou há tantas situações diferentes e nós... Quem não tem limitações dessas nem sequer atinge o que é que isto pode ser o dia-a-dia de uma pessoa quando está perante essas situações. E, portanto, não resolve o nosso problema, mas, na verdade, nem sequer esta possibilidade existe aqui, porque não pode concorrer. Está vedado o concurso a quem esteja nesta situação. Portanto, temos aqui uma situação que precisa de ser realmente resolvida. É dar um caminho a estas pessoas que, a certa altura, foram postas fora da carreira, já não puderam entrar e também não podem ir para mais lado nenhum. Ficaram ali num sítio, não podem progredir, não podem evoluir e ficam sujeitas, pronto. Obviamente que os diretores não quererão mal a ninguém, têm que gerir uma escola e não têm capacidade para dar resposta a todas as situações, por mais bom senso que às vezes possam querer ter, e às vezes não tenham bom senso, casos concretos, de tudo, não é? Não vamos agora aqui especificar...
Muito bem, creio que concluíram a apresentação. Eu queria cumprimentá-las mais uma vez, à professora Teresa Maria Pereira da Costa Paula e à doutora Sandra Barroso, agradecer-lhes as informações que aqui foram prestadas e dizer, pronto, que evidentemente depois esta petição seguirá a tramitação normal. Haverá um relatório final que depois também vos será enviado para conhecimento e agradecer-vos uma vez mais o facto de terem vindo aqui à Assembleia da República e toda a disponibilidade que demonstraram. Muito obrigada.